Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos.
Bem-vindos. Como vocês estão, jovens?
Manhã de segunda-feira. É só isso que eu sei sobre o seu dia, porque a gente tá gravando semanas com antecedência, porque a gente tá muito eficiente esse ano.
O que será que vai acontecer no futuro, né?
O que será? Gente, conta pra gente, o que aconteceu no futuro, nessas duas semanas de antecedência? Ou é três semanas? Já perdi a conta.
Sim. Aliás, a gente tem que dar um parabéns, só que vai ser super atrasado, né?
É.
Mas a gente... Mas não tem o que fazer.
Esse episódio... Não tem o que fazer. Então...
É. Então, assim, eu quero dar parabéns para a Lin,
uhum.
Que nos apoia.
Apoiadore,
que está aí fazendo aniversário. Parabéns. Eu acho que quando você receber essa mensagem, você já vai ter se curado do seu tombo. Mas, então, eu desejo... Lin deu um tombo na escada.
Eita.
E eu me identifiquei, porque como uma pessoa que tomou tombos na escada no começo desse ano,
sim,
que chutou o degrau e quebrou o pé, eu espero... Que você se recupere, que quando você receber esse recado, você já esteja melhor. Porque vai demorar umas semaninhas pra ele chegar. Mas somos que nem a justiça, a gente tarda, mas a gente não falha.
Exato. Lin, parabéns. Espero que você tenha tido, ou terá, um ótimo aniversário.
Sim. Que seu dia tenha sido lindo, que quando você ouvir esse recado, você pense, nossa, é verdade. Meu aniversário aconteceu lá atrás.
E é isso, gente. Eu também tenho um recado. É uma coisa pessoal. Na verdade, não sei se é pessoal. É sobre a gente. Mas eu tava no trabalho esses dias e eu vi um comentário. Eu não sei se foi no Insta, se foi no YouTube. Foi sobre um roteiro seu e daí a pessoa falou... Gente, sem querer menosprezar a Natália, mas o roteiro da Renata tava maravilhoso. E eu acho que é o terceiro ou quarto comentário no decorrer desse tempo todo que a gente faz podcast junto, de que alguém fala assim, tipo, ai, sem querer desprezar a Renata, mas esse roteiro da Natália tava ótimo. Ai, sem querer desprezar a Natália, mas esse roteiro da Renata tava maravilhoso. E, gente, foi-se a época nesse podcast em que havia inveja. Entendeu? Quando eu e a Renata, a gente é parceira... E mesmo que a gente não fosse parceira comercial, ela é uma das minhas melhores amigas, eu considero ela minha irmã. O sucesso dela é meu sucesso, gente.
Sim,
o elogio pra ela é o meu... Eu me sinto elogiada, eu jamais olho um elogio pra Renata e falo, ai, não estão me elogiando. Eu quero que vocês elogiem, rasguem elogio pra Renata, porque ela é minha amiga e eu acho que todo mundo tem que saber que ela é foda mesmo. Então...
A mesma coisa aqui, gente, eu amo quando elogio a Natália.
Ah, gente, não se sintam assim, que vocês têm que ficar, sabe, cheio de dedos, achando que, nossa, vou criar a rinha entre elas. Gente, não existe possibilidade do sucesso da Renata me deixar com um mal-estar ou vice-versa, e se deixar também...
Sim.
Eu acho que daí a gente precisa parar e rever a gente,
sim,
mesmo, o nosso próprio comportamento e o que tá acontecendo na nossa vida. Então,
relaxa,
sim, elogiem a Renata, porque,
sim,
ela é foda mesmo, ela é maravilhosa e vocês têm que elogiar, porque ela faz... Não existe nessa podesfera brasileira gente que faz roteiro melhor que ela.
Oh,
pode elogiar.
Na verdade tem, sim, você.
Não.
Não.
Pode elogiar.
Gente.
Então, não se sintam envergonhados de elogiar, tá? Não precisa...
Ah, não, sim, gente, eu digo a mesma coisa, pelo amor de Deus. Sempre que a gente termina de gravar e a Natália fez um roteiro maravilhoso, eu falo pra ela também, tá? Fala, nossa!
Então, porque eu acho...
Foi maravilhosa.
Eu não sei se isso é uma coisa que tá... Eu não sei se é uma coisa... porque é podcast feminino, se é uma coisa que acontece em outros podcasts, entendeu? Ou se é uma coisa
que eles
pensam, porque a gente já passou por esse tipo de experiência do passado, eles pensam que pode acontecer.
Eu acho que é isso, eu acho que a gente já teve há muito tempo atrás alguns momentos de climão, assim.
Em relação à inveja, é.
Quando não era só nós duas ainda.
Isso.
E eu acho que a gente achava que a gente tava disfarçando bem, só que eu acho que todo mundo meio que sentia.
Que tinha o climão, né?
Eu acho que por isso que as pessoas se sentem nessa obrigação de falar.
De falar,
ai,
não quero desprezar a Natália. Gente, não é desprezo nenhum, gente.
Não
tem problema nenhum. Não existe competição entre eu e a Renata.
Não,
a
não
gente
não
se ama. E o sucesso dela é meu sucesso, gente. Até a gente tá aí no,
sim,
topo do. Entrando no topo do Spotify, fia.
Yeah.
Então, relaxa.
Gente, Fiquem tranquilos, a gente tá num momento, tipo, que esse tipo de competição realmente não existe. Não,
não, e nem vai existir, não tem por nem que existir. Tá.
E não é bronca, gente, só pra vocês saberem que tá tudo bem, que isso
não
acontece.
Não é bronca, é que eu fiquei assim, porque às vezes tem muita... Tem uma entrevista em que a Tina Fey fala, porque ela e a Amy Poehler criam muita coisa junto e elas são melhores amigas.
Eu amo
elas. Elas são melhores amigas, elas criam muito, elas trabalham muito tempo junto. E daí as pessoas perguntam, o que que vocês brigam? Sobre o que que vocês brigam? E daí elas, gente, a gente não briga, por que que... Vocês perguntam pra homem por que que... sobre o que que eles brigam? Então ela ficou assim, gente, parem de alimentar essa ideia de que mulher que trabalha junto ou que é amiga briga por causa de picuinha, por causa de coisinha. Isso daí é uma coisa muito, muito anos 80, gente. Ficou no passado.
Sim.
Graças a Deus. Bola pra frente.
Muito bem.
E agora para a parte 2.
Sim, gente, vamos falar de Johnny Gosch. Vamos voltar para a história do menino Johnny. Como vocês talvez lembrem, talvez não, esse episódio tem duas partes, então se você tá chegando agora, eu recomendo que você volte um para entender do que a gente tá falando.
Uhum.
Inclusive, todas as minhas fontes estão lá.
Uhum.
Não vou repetir para não ficar, né, porque são as mesmas fontes do episódio anterior. E vamos começar, gente. Só para fazer um mega apanhado geral, assim, caso você tenha esquecido, né? Às vezes a gente ouve, a gente esquece, acontece, é a vida,
pra
não é
mesmo? Pra falar a verdade, eu não lembro muito bem do que a gente falou. Mas, então, seria legal ter um apanhado, um resumo.
Sim, gente. Johnny Gosch, ele era um menino de 12 anos que ele, um belo dia, saiu para entregar jornal em 1982 e ele nunca mais foi visto. Foi basicamente isso. De domingo, ele entregava o jornal de manhã bem cedinho. Normalmente, o pai dele ia com ele. Mas, dessa vez, ele tava nessa treta com o pai dele de que os meninos mais... tinha menino até mais novo que ele, que fazia a rota de jornal sozinho de manhã. E que ele poderia ir sozinho. O pai dele disse, tudo bem, mas eu vou com você mesmo assim. E o Johnny decidiu desobedecer os pais, sair mais cedo sem acordar o pai dele pra ir com ele. Foi sozinho. A princípio, quando os pais acordaram, os pais dele foram meio que acordados pela galera ligando pra reclamar que os jornais não tinham sido entregues. Então, a princípio, o John e a Noreen, os pais do Johnny, acharam que ele pudesse até ter perdido hora, mas quando foram ver, a cama tava vazia, a doguinha deles, a Gretchen, não tava lá, então eles perceberam que ele saiu, então no começo acharam que ele pudesse ter se machucado. Depois de um tempo, a Gretchen volta sozinha, a doguinha. E o pai dele, o John, acha o carrinho de entrega de jornal dele no meio, assim, na rua, com os jornais em cima ainda, jogado. Foi aí que eles perceberam que tinha algo errado. Desde então, Johnny não voltou pra casa. Paramos aí, basicamente. Tem um monte de história. A gente tá falando do... A gente deu alguns detalhes da busca. A gente falou de alguns suspeitos. Uhum. A gente falou de algumas teorias.
Que a polícia fez um trabalho miserável.
A gente falou da demora, a polícia a princípio não... Pra começar que a polícia demorou 45 minutos pra chegar na casa. Depois que eles ligaram e assim que eles explicaram o que aconteceu, a polícia disse que não tinha motivo pra procurá-lo porque ele provavelmente só tinha fugido de casa. Que era uma coisa que ele nunca tinha feito antes, ele só tinha 12 anos, ele saiu sem nada. Ainda assim, a polícia só deu início às buscas de fato depois de 72 horas que ele sumiu.
Uhum.
E mesmo assim, a polícia fez um trabalho bem, pra ser bem sincera, bem ruim, até que a Noreen lembrou de um acontecimento da véspera, de alguns dias antes do sumiço do Johnny, que foi quando eles foram ver um jogo de futebol americano e o Johnny foi visto embaixo de uma arquibancada conversando com um policial.
Uhum.
E aí ela foi na polícia, a princípio ela queria... no começo, a foto do policial que conversou com o filho dela não tava na lista de fotos que a polícia deu pra ela procurar. Depois ela encontrou, a partir do momento que ela apontou, que ela reconheceu o policial que estava conversando com o Johnny debaixo do arquibancado, a polícia começou a se mexer.
Daí eles viram que apertou, né? Que ela não era uma otária, que eles iam simplesmente jogar para um lado ou para o outro.
Mas, bizarramente, a polícia só soltou sobre esse policial que foi visto conversando com o Johnny. A única coisa que a polícia disse foi, a gente interrogou ele e ele não tá envolvido. O que ele conversou com o Johnny não tinha a ver com o seu sequestro.
Uhum. O motivo pelo qual um policial adulto estava conversando com uma criança embaixo de uma arquibancada não vem ao caso, aparentemente. Não era importante pro caso.
É, a Noreen chegou a pedir pra falar com esse policial, mas o chefe de polícia, que é uma pessoa super shade, se vocês lembram do episódio anterior, não deixou. Acho que é isso, acho que basicamente...
Né? É isso. Ah, e ela depois ela ficou meio doida, né? Ela ficou, ela ficou meio descompensada, você vai falar disso, tá?
É, gente, a partir daí, qualquer pessoa que falasse, assim... Ela começou a ir atrás de toda e qualquer pessoa que pudesse ter a mais remota conexão com o filho dela. E nem sempre ela foi justa nessa cruzada dela. Mas pra saber mais disso, vai ouvir o episódio anterior, gente. Escuta lá, tá tudo lá. É de graça, só voltar um. Quer dizer, não sei, é bom cortar isso que é de graça, porque não é de graça. Se você apoia, não é de graça.
Tá, mas esse episódio é de graça.
É verdade. Então apaga isso que eu falei agora. O resto que eu falei está valendo. Pois bem, gente, voltando ao caso. Quando o desaparecimento do Johnny completou um ano, os Ghost decidiram contratar investigadores particulares para tentar localizar o Johnny. E assim, a família Ghost não era rica, tá? Então, a Noreen começou a trabalhar em 3 empregos para conseguir os fundos para financiar essa operação.
Nossa, gente.
Para isso, ela contou também com o apoio de amigos e vizinhos que organizaram campanhas de arrecadação de fundos e venda de doces. No total, foram arrecadados cerca de $200 mil com o intuito de financiar as buscas. E assim, se vocês, né, que nem eu, ficaram se perguntando por que é necessário um valor tão alto para um investigador particular, a resposta é simples, gente. Não foi só um investigador particular.
Eita.
Sempre que o investigador chegava no impasse, o que infelizmente aconteceu muitas vezes, os Ghost contratavam um novo. Numa tentativa de conseguir novas pistas. Então assim, gente, no decorrer dos anos foram muitos investigadores. Muitos.
Gente, eles estavam desesperados.
Sim. Eles, eu acho que a Noreen não aceitava um não como resposta. Então sempre que um detetive chegava pra eles e falava, olha... Por tudo que vocês me passaram, por todo mundo que eu conversei, eu consegui chegar nisso aqui. Tá, mas onde ele tá? Não, não sei, eu só cheguei até aqui. Muito obrigada, tá aqui seu dinheiro, próximo.
Incompetente.
Tipo isso. Entre os nomes contratados pela família, vale ressaltar o Jim Rothstein, que era um detetive aposentado da polícia da cidade de Nova York. E Ted Gunderson, chefe aposentado do FBI.
Nossa.
Então, assim, eles estavam contratando, tipo...
Gente boa, gente qualificada. Ah.
Um desses investigadores era um veterano da Guerra do Vietnã chamado Sam Soda. O Sam procurou a família para oferecer os serviços. Ele ficou sabendo da história, aparentemente pela mídia, e se ofereceu para ajudar.
Tá.
Mas, assim, gente... Olha, sei lá, essa história tem tantas camadas que, assim... Ah. Em determinado ponto da investigação... O Sam Soda ligou pra Noreen no trabalho e falou pra Noreen que outro garoto de Des Moines seria sequestrado no segundo fim de semana de agosto de 84, na zona sul da cidade.
Oxe!
E, gente, aconteceu. O menino em questão era o jovem Eugene Martin, que segue desaparecido até hoje. E se você é nosso apoiador, você vai conhecer a história do Eugene em breve, porque a gente vai contar ela, o roteiro tá prontinho, já é só a gente gravar.
Isso.
Então, assim, gente, de que jeito que ele sabia?
Gente, Mas o investigador sabia?
Sim, o Sam Soda. Ele
não
procurou...
Tô entendendo, porque agora eu fiquei em dúvida se eu entendi errado.
Não, eu também. Esse trecho eu tive que reler várias vezes e procurar em várias fontes pra eu entender. Então, o Sam Soda procura a família falando, sou um veterano da Guerra do Vietnã... Posso te ajudar nesse caso? E um belo dia, do nada, ele ligou pra ela e falou, olha, minhas fontes me informaram aqui que um segundo menino vai ser sequestrado no segundo fim de semana de agosto de 84 na zona sul da cidade. E
você
aconteceu.
Precisa levar suas fontes pra polícia.
Vamos chegar
como
lá.
Como assim, amado?
Naquele mesmo, assim, isso aconteceu e ele não deu nenhuma justificativa de como ele sabia.
Nossa.
Pois é.
Meio shade.
Bem shade, né? Naquele mesmo ano, o Sam Soda se passou por um policial para expor e entregar à polícia o pedófilo Frank Sicora, de 37 anos. Se passando por policial, o Sam deu uma falsa voz de prisão para o Sicora e conseguiu uma confissão gravada, na qual o Sicora, que era... Olha, o Sicora era gerente de rota do jornal do Des Moines Register. que era o jornal em que o Johnny trabalhava como entregador.
Sim.
O Sicora contou como abusava dos entregadores que estavam na rota dele e que, inclusive, chegou a levar alguns deles pra dormirem na casa dele. O Soda levou essa gravação pra polícia e ela foi usada como evidência para que o Sicora fosse realmente acusado e preso. Eu não sabia nem que podia fazer isso, mas... Mano, esse cara, ele era tão safo que ele se utilizou de um loophole. O que que acontece? Eu descobri que... Porque eu vi isso, eu falei, gente, isso não é possível, eu vou pesquisar. Você não pode gravar uma pessoa sem o consentimento dela, sem ela saber que ela tá sendo gravada.
Correto.
Mas como ele fingiu que era um policial e falou, posso gravar? O Frank Sicora concordou em gravar. Então ele sabia que ele estava sendo gravado. Então assim, por um lado... o Sansoda cometeu um crime, porque ele não poderia ter se feito passar por um policial.
Por um policial, porque isso também é crime.
Mas como o Frank Sicora sabia que estava sendo gravado, a evidência foi admissível em corte.
É tipo, dois erros fazem um acerto.
Não, é a polícia lá da cidade. Lembra que o chefe de polícia era aquele maluco, o Orval lá. Então assim...
Mas isso quem decide é o juiz, se é admissível em corte ou não. A polícia não tem nada a ver com isso.
É verdade, não tinha nem pensado nisso. Mas foi admissível. Gente, depois, o Frank Sicora se declarou culpado. Ele não só se declarou culpado, como ele entregou pra polícia uma lista com os nomes de 14 adolescentes que ele tinha molestado. Só que o nome do Johnny não tava na lista e ele negou qualquer envolvimento com esse caso em particular.
Se ele já tinha dado o nome de 14, por que que ele escondeu o nome do Johnny em particular?
Pois é. Gente, eu achei super shade isso, mas de algum jeito a gravação foi considerada admissível, foi considerada prova.
Ah, ok. Estranho.
E o Sam Soda não foi...
Penalizado de forma nenhuma por fingir ser um policial.
Não foi. Mas assim, o fato do Sam Soda saber de um rapto antes dele acontecer e o fato... E assim, como que ele ficou sabendo que o Sicora era um pedófilo? Ele também não falou como.
Gente, e o menino que foi sequestrado, ele tá até hoje desaparecido. Sim. E esse homem não deu as fontes dele, como ele ficou sabendo?
Pois é. Então assim, essas informações, tipo, como você sabia que esse moleque ia sumir? Tá, como que você sabia? Tipo, você não é o nosso primeiro investigador particular. A gente já conversou com a polícia, a gente já falou com a FBI. Como que você sabia que o Sicora era um pedófilo? Se ninguém mais sabia, de onde você tirou essa informação? Que fonte você tem? Ele não falava, ele não revelava a fonte dele. A partir daí, a Noreen passou a suspeitar que o Sam Soda estivesse envolvido de alguma forma com os raptos.
Eu também acho.
Essa desconfiança também era compartilhada pela polícia. Foi um dos poucos momentos em que a Noreen e a polícia de Des Moines concordavam. Coincidência ou não, gente, assim que o Sam Soda foi chamado para prestar esclarecimento sobre o caso, a família Ghost passou a receber ameaças de morte. Porque a Noreen compartilhou com a polícia o que tinha acontecido, né? Que o Soda tinha procurado ela para falar desse rápido, que o Soda tinha...
Não é coincidência.
Pois é. Mas os investigadores nunca conseguiram estabelecer uma conexão entre o Sam Soda e o desaparecimento de Johnny. E o Soda nunca disse como que ele sabia que outra criança seria raptada em uma certa data em uma certa região da cidade.
Mano.
Ainda assim, ele nunca foi preso ou acusado de nada, nem envolvendo o caso do Johnny, nem o caso do Eugene.
Isso é muito shade. Ele nunca foi nem investigado?
Investigado ele foi. Até porque depois... Né, das ameaças de morte e tal. Eles não conseguiram nem linkar as ameaças de morte ao Sam Soda. As ameaças de morte que a família Ghost recebeu.
Muito estranho.
Morfeu, concordo. Em junho de 1984, a família Ghost recebeu mais um telefonema de um morador local. A gente não sabe quem é esse homem. A gente só sabe que é um homem. Esse morador local afirmou veementemente ter informações sobre o Johnny. E, assim, nessa altura do campeonato, fazia 2 anos que ele tinha desaparecido já, a família já tinha feito aquilo que a gente falou na parte 1, de sempre partir do princípio de que era um avistamento falso, ou que eram informações falsas, até ter alguma confirmação do contrário, né? Tinha alguma coisa na voz do homem, na urgência da voz do homem, que fez com que a família concordasse em se encontrar com ele. E nessa reunião com esse homem, ele demonstrou ter uma quantidade absurda de informações sobre o caso. Detalhes, eita, inclusive, que a polícia tinha compartilhado com a família, mas que nunca tinha divulgado a público. E a interação foi tão esquisita que a família decidiu reportar esse homem pra polícia, contar o que aconteceu, né?
Uhum.
Logo depois também deles irem pra polícia, eles começaram a receber trotes. A maior parte dessas ligações consistia em uma pessoa respirando do outro lado da linha. Entretanto, em determinada ocasião, uma voz de homem disse pra Noreen, que foi quem atendeu o telefone, que a busca pelo Johnny deveria parar. E assim, ela... essa situação deve ter sido absurdamente assustadora, porque o homem ligou, avisou, para de procurar o Johnny. 20 minutos depois, uma pessoa apareceu no quintal da família e ficou jogando pedra nas janelas da casa. É.
Meu Deus, esse é... Que pesadelo.
É. Sim, é um dos meus maiores pesadelos. Assim, alguém que me ligar, pesadelo, passar coisa... E eu, tem alguém na minha casa, sabe? É. A polícia apareceu, mas esse homem fugiu. E aí... Gente, é uma conclusão meio lógica ser o homem que ligou pra eles falando que tinha informação do caso. Mas, mais uma vez, a polícia nunca conseguiu provar que o homem do telefone e o atirador de pedras eram a mesma pessoa. Nem que essas, tipo, que o homem do telefone, o atirador de pedras e o cara que procurou eles com informação do caso eram a mesma pessoa.
Gente, que pesadelo. Alguém no seu quintal jogando pedra na sua casa.
Depois de te ligar falando pra você parar de investigar o sumiço do seu filho, né?
Eu não consegui. Ah, eu acho que eu vou ter um pesadelo essa noite.
É, não, é foda. Como a segurança da família estava sendo ameaçada, a polícia sugeriu que a família desse uma entrevista coletiva, afirmando que eles tinham conseguido identificar o sequestrador do Johnny. E eles fizeram isso. Uhum. O que era falso, né? Eles não tinham, era só pra, tipo, pra ver o que eles falaram, qual que era o raciocínio. É, se for esse homem mesmo, se ele estiver envolvido de alguma forma, vocês vão falar isso e ele vai parar.
Uhum.
Que ele vai ficar com o cu na mão, né? Ele vai ficar desesperado.
Claro.
Assim que a família deu essa declaração, falando que tinha descoberto quem era o sequestrador, esse morador fugiu da cidade, os telefonemas pararam. O que fez com que a família acreditasse que ele poderia estar, de fato, envolvido no rapto. Mas nunca foi possível provar a conexão dessa pessoa com o rapto. Por isso que a gente não sabe quem é esse cara, nem tem o nome dele. Alguns anos depois, esse homem voltou pra Des Moines, e ao que tudo indica, ele tá lá até hoje. Mas ele nunca mais procurou os Ghosh, e os Ghosh nunca conseguiram provar que ele tivesse nada a ver com isso.
Ele voltou pra Des Moines?
Ele voltou. Alguns anos depois ele voltou.
E eles sabem quem é?
Sabem, eles se encontraram com essa pessoa, o morador local.
Sim,
o morador
e o cara... Mano, eles sabem quem é, eles sabem que ele tá de volta em Des Moines, e eles não podem fazer absolutamente nada.
Sim. É um absurdo, né?
Essa é a parte que eu acho que ia na casa dele falar que tá aqui, ó, vagabunda.
Ai, gente, vocês não viram a Natália. A gente fez um vídeo falando dos updates de casos antigos. Aí a Natália disse que se ela fosse uma juíza, ela ia virar pra Maddie Russo lá, a mina que fingiu o câncer. Falar, tá aqui sua sentença, ó.
Vagabunda.
Sua vagabunda. E aí a gente riu tanto disso que agora virou meme. Porque realmente foi um momento muito icônico. Eu acho que eu vou fazer um corte com esse momento e colocar no Instagram pra eu não rir sozinha, pra gente não rir sozinha, pras pessoas sumirem a nós.
É, não é politicamente correto chamar alguém de vagabunda, mas às vezes é. Às vezes o politicamente incorreto ganha.
Foi só um lapso, gente. Não chamem mulheres de vagabundas.
Claro que não. É que às vezes os pensamentos intrusivos ganham.
Sim. Nesse momento, o pensamento intrusivo ganhou e eu fiquei muito feliz porque foi muito engraçado. Saiu tão da alma.
Foi muito espontâneo.
Foi muito espontâneo. Vai, toma aqui sua sentença, sua vagabunda. Foi assim, parecia dublador de
filme da Sessão da Tarde.
Exatamente.
Ah,
foi muito bom. Foi
essa
um bom momento.
É minha vida.
Mas, gente, vamos lá, porque agora o rabbit hole vai ficando cada vez mais fundo.
Ai, meu Deus.
Em agosto de 85, um homem de Tulsa, em Oklahoma, contatou a família dizendo ter informações que poderiam resolver o caso de Johnny. Mas que ele só entregaria essas informações pra Noreen pessoalmente.
Cara, tudo tem que ser difícil.
Pois é.
Não pode ser uma pessoa que fala, olha, eu tenho informações sobre o seu filho e eu vou entregar.
E são essas.
E são essas. Confia. Ou verifica.
Não, e pior que isso aconteceu várias vezes, só que era tudo mentira, né?
É, então. Tipo, mas gente, tem que ser tão, tudo tão difícil, sabe?
Concordo. É, realmente, é bem, bem complicado.
A vida já não é difícil o suficiente pra essa mulher, sabe? Porra.
É. E aí, esse homem chegou a enviar pra ela informação, tipo, de que voo ela tinha que pegar e em qual hotel em Tulsa ela tinha que encontrar com ele.
Nossa senhora.
A Noreen levou essas informações pra polícia, a polícia contatou o FBI, o FBI verificou as informações passadas pelo homem e constatou que ele de fato tinha comprado passagem de avião pra ela e feito reserva em um hotel. Mas o FBI achou aquilo tudo muito shady. Então, eles mandaram uma policial fingindo ser a Noreen pro encontro.
Ah.
Que eu achei bem esperto. Sim. Finalmente, uma coisa esperta feita pelas autoridades nesse caso.
Finalmente, uma investigação.
Quando essa gente chegou no hotel, ela foi chantageada pelo homem, que no final das contas parecia não ter nenhuma informação relevante.
Ai,
ele foi preso ali mesmo e cumpriu pena por fraude. Era só mais um golpista tentando tirar vantagem do desespero dos Gosh.
Ai, gente, é muita maldade, velho.
Pois é. Poucos meses mais tarde, a Noreen recebeu uma carta escrita por um jovem de 19 anos que se identificou como Samuel Forbes Dakota. Mas, obviamente, esse nome é falso.
Ah.
Mais tarde,
parece
ele foi identificado...
Parece falso.
Parece bem falso. Forbes Dakota. Pois é. Só que, mais tarde, ele foi... Mas olha que engraçado. Mais tarde, descobriram que o nome dele era Robert Herman Meyer II, que também parece um nome inventado.
Sim.
Não
De
parece?
Novo, nada é fácil nessa história. Nada é normal, não. Nada é fácil, nada é comum.
Não. Enfim. É só uma curiosidade, gente. Tipo, enfim. Ele... O Robert, né, era morador de Saginaw, em Michigan. Na carta, ele contou como ele havia trabalhado como segurança em um clube de motociclismo em 1982 e que o Johnny tinha sido sequestrado pelo clube e sido vendido para um traficante de drogas de alto nível na cidade do México.
Meu Deus!
Nisso, ele também disse na carta que a Noreen poderia ter o filho de volta se pagasse $10,000 para ele.
$10,000? É só
pois
isso
é.
Que ele quer?
E ele informou que ele ia deixar um bilhete com instruções de como o pagamento deveria ser entregue em uma cabine telefônica localizada a alguns quilômetros da casa dos Gosh. De fato, tinha um bilhete na cabine, e esse bilhete falava que eles tinham que dirigir sozinhos até um determinado lugar a 1 da manhã para entregar o dinheiro. Os Gosh reportaram esse incidente para a polícia, mas antes que eles tivessem tempo de fazer qualquer coisa, de entregar, de não entregar, whatever, o Robert entrou em contato com a família pelo telefone. E ele disse para Noreen: "Você esperou demais, senhora. Você não vai ter seu filho de volta agora."
É muito estranho. Não faz sentido nenhum isso.
E vai ficar mais estranho ainda, porque na sequência ele disse que o preço do resgate tinha subido para $100,000. E assim, a Noreen queria pagar, tá? Porque
ela
tava tão desesperada.
Claro, imagina. Não tem seu filho tá desaparecido, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se ele tá bem, se ele está mal, se ele tá morto, se ele tá vivo. Você vai pagar. Dinheiro a gente sempre conquista de volta.
É.
E se não conquistar também, foda-se. O seu filho do seu lado é tudo que você quer.
Sim.
Não tem...
O Robert acabou sendo preso pelo FBI na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá e também foi condenado por tentativa de extorsão e fraude. Em 89, aí já faz 7 anos que ele sumiu, um detento chamado Paul Bonatti, de 21 anos, preso por acusações de abuso sexual em uma cadeia do Nebraska, confidenciou para o advogado dele que quando era adolescente ele tinha sido sequestrado e forçado a fazer trabalhos sexuais. E que nessa época, ele também foi obrigado a ajudar no sequestro do Johnny Gosh. Gente, esse relato que eu vou contar, pra mim, é um dos que tem mais chance de ser verdade, tá? Não tô dizendo que é verdade, só tô dizendo que é um dos que tem mais chance de ser, na minha opinião.
Tá.
O Paul alegou que ele fez que o sequestro aconteceu com a ajuda de outros 3 homens, chamados Emílio, Charlie e Tony. E afirmou que o Tony era o homem do carro azul cujo retrato falado foi divulgado pela imprensa em 82. O advogado do Bonatti acreditou que ele estava dizendo a verdade. já que ele forneceu diversas informações pessoais do Johnny que não tinham sido divulgadas nem pela imprensa nem pela família. Como o fato de que às vezes o Johnny frequentava as aulas de yoga com a Noreen e que depois eles iam juntos pro restaurante favorito dela, o Titi's. Ele também sabia que o Johnny tinha acabado de comprar uma mountain bike que ele usava só no tempo livre, praticando manobras no terreno baldio do lado de casa. Que eram coisas que são tão triviais do dia a dia que não eram relevantes pro caso e que a família não divulgou.
Sim, por que que ele sabia? Ele tava de olho já fazia um tempo.
Então, daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Não foi bem assim.
Tá.
Vamos lembrar que quando ele tava preso em 89, ele tava com 21 anos só, né? É. Então, em 82, ele era um adolescente ainda. Ele tinha a mesma idade do Jones, um pouquinho mais velho.
Então, esqueçam tudo que eu falei, gente.
Não, mas às vezes também, né? A gente já viu criança fazer tanta coisa horrível, mas não é exatamente esse o caso. Nessa confissão, o Bonatti contou sobre a infância abusiva, né, em Omaha, que é a cidade natal dele, sobre a família disfuncional, e sobre como, quando ele tinha 15 anos, ele fez amizade com um garoto com um garoto chamado Mike, que ele apresentou para um garoto chamado Emílio, um homem, né? O Emílio já era maior de idade.
Uhum.
O Emílio fotografava, filmava e distribuía pornografia infantil. Em setembro de 82, o Emílio e o Mike convidaram o Bonatti para fazer uma viagem para Iowa. Os três ficaram em um motel em Des Moines, até que em determinado momento, um quarto homem entrou carregando um saco de papel repleto de fotografias. O Bonatti conta que esse homem e o Emílio ficaram analisando essas fotos por um tempo e acabaram escolhendo uma foto do Johnny porque eles disseram que a cor dos olhos e do cabelo faziam dele um alvo mais cobiçado e que, consequentemente, renderia mais dinheiro. O Bonatti diz que quando ele percebeu que os amigos, entre aspas, dele estavam planejando um sequestro, ele tentou fugir, mas foi capturado pelo Emílio, que levou ele para um passeio de carro. Dentro do carro, o Emílio tirou uma arma do porta-luvas, colocou na cabeça do Bonatti e disse: se você não concordar em nos ajudar, eu estouro seus miolos aqui mesmo. E o Bonatti jurou que não ia tentar fugir de novo.
Eu não duvido. Eu não duvido dessa história at all.
E tinha um motivo para o Bonatti ter sido escolhido. A gente vai falar disso também. Vou falar disso agora, na verdade. Esse plano deles foi repassado algumas vezes, envolvia 3 carros e 6 pessoas no total.
Nossa.
O Mike e o Bonatti tinham que ficar sentados no banco de trás, porque era importante que o Johnny visse outros adolescentes no carro e se sentisse mais seguro.
Uhum.
O plano era que o Emílio sairia do carro para falar com o Johnny e distraí-lo até que ele estivesse perto o suficiente do carro para ser jogado lá dentro. Quem deveria jogá-lo lá dentro seria o Tony, que deveria agarrá-lo por trás. Então, caso, naquele primeiro momento da abordagem, o Johnny desconfiasse, não se aproximasse do carro, era pro Bonatti, que na época tava com 15 anos, né, descer do carro e tentar conversar com ele numa tentativa de fazê-lo se aproximar.
Uhum.
Porque falam que o Bonatti, ele tinha mais cara de criança do que o Mike. Ele parecia mais novo, assim. Então, eles achavam que ele seria uma boa isca pro Johnny não se sentir ameaçado e chegar perto. Claro. Meio que parecido com o que a Mira Hindley e o Ian Brady faziam, né?
Sim.
Dela ser mulher, as pessoas chegavam perto mais fácil.
O Bonatti com uma cara de inocente, né? Uma cara de, tipo, eu jamais estaria envolvido em alguma coisa ruim, exato, em alguma coisa shady.
E esse plano foi posto em prática no dia seguinte e... O que eles estavam prevendo, de fato, aconteceu. O Johnny não se aproximou o suficiente do carro. O que bate com o relato que os outros entregadores fizeram de ter um homem pedindo direção, né?
Uhum.
Pedindo informação e tal, e do Johnny falar que tinha achado aquela situação muito estranha.
Claro.
Então, ele não se aproximou o suficiente do carro, eles deram uma volta, pediram pro Bonatti descer e o Bonatti foi conversar com ele. Essa parte do plano deles deu certo, o Johnny se aproximou do Bonatti, nisso o Tony o agarrou e jogou no carro. Na sequência, alguém tirou um pano com clorofórmio do carro e colocou no rosto do Johnny, que desmaiou.
Ai, gente.
O Bonatti conta que ao sair da cidade, o grupo trocou de carro diversas vezes e que o carro azul, que foi visto pelos outros entregadores, foi supostamente deixado em Chicago. Nisso, eles dirigiram até uma casa em Sioux City, que ainda fica em Iowa, onde os adultos, que eram o Emílio, o Tony e o Charlie, que foi o Charlie, era o homem que trouxe as fotos do saco de papel, né? Eles trancaram o Johnny, o Mike e o Bonatti, que eram os menores de idade, em um quarto sem janelas e foram encher a cara pra comemorar o sequestro bem-sucedido. Então, o Bonatti conta que foram nessas horas em que estavam os três sozinhos que o Johnny contou essas coisas pra ele.
Uhum.
Da aula de yoga, da Sim. mountain bike, porque eles estavam lá os três sozinhos, tipo, presos.
Claro. E eles tinham mais ou menos a mesma idade.
Sim.
Ou, né? Os três jovens.
É, eles tinham... O Bonatti tinha 15, ele tinha 12. Não era então. Tanta diferença, assim. Na manhã seguinte, os três meninos foram obrigados a performar atos sexuais diante das câmeras do Emílio. E o Bonatti diz que ele foi levado de volta pra Omaha logo depois disso. Alguns meses depois, o Bonatti disse que ele viu o Johnny Gosch em uma viagem que ele fez com aquele mesmo grupo de pessoas pro Colorado. Lá ele teria ficado sabendo que o Johnny tinha sido vendido para um homem conhecido como O Coronel, que possuía uma casa com um piso com fundo falso, onde ele escondia uma pequena área em que supostamente mantinha crianças em cativeiro para fins de exploração sexual.
Meu Deus do céu, isso é um pesadelo. Eu espero que isso não seja verdade.
Pois é. Eu vou falar mais disso depois, gente, mas só pra vocês saberem, tá? A polícia pediu pro Paul Bonatti mostrar a casa e ele mostrou a casa. Mais pra frente, uma equipe que tava fazendo um documentário sobre o caso do Johnny entrou na casa e esse fundo falso de fato existia, tá? E tinha, tipo, assinatura de iniciais cravadas nele. Eu vou contar isso mais pra frente. Mas eu não sei se é verdade ou não, mas ele reconheceu a casa e a casa tinha o que ele falou que teria no fundo.
Ai, gente.
Então, tudo que ele pediu, tudo que ele contou, pôde ser, que, tipo, a parte que poderia ser confirmada do que ele contou foi confirmada. Que é a existência dessa casa com esse fundo falso.
Sim, dá credibilidade pra toda a história dele.
Sim. Então, todo esse depoimento dele foi gravado. Nisso, o advogado dele procurou o novo investigador particular contratado pelos Gosch, um homem chamado Roy Stephens. E o Roy se pôs a investigar a história do Bonatti em busca de furos. Pessoal, claro. O que eu acho bem... Eu achei bem... Como é que se diz?
Sensato.
Isso. Eu achei bem sensato claro. Da parte dele fazer isso, uhum. porque ele decidiu que ele não ia procurar a família enquanto ele não tivesse certeza que o depoimento era confiável.
Uhum.
Então, o que, que ele fez? Ele foi encontrar o Bonatti pessoalmente pra testá-lo, depois de ouvir o depoimento. Então, em certa ocasião, o Bonatti recebeu uma série de fotos diferentes e foi instruído... E foi instruído a identificar quem seriam os outros envolvidos no sequestro. Então, assim, pensa, tinha um bolão de foto, mostra aí quem eram os outros envolvidos. Ele achou uma foto do Sam Soda, o investigador particular Shade, e não só reconheceu o cara como lembrava do nome dele. E ele falou, esse é o Sam Soda. Esse é o cara, o contato local que ajudava o Emílio, o Charlie e o Tony a encontrar os adolescentes. Era ele que fornecia as fotos.
Filho da puta. E ele se...
Pois é.
Ele se infiltrou na família.
Por que que eu acho que ele se infiltrou na família? Pra saber o que a família sabia, pra saber o quão perto a família tava de achar alguma coisa.
Que desespero.
Pois é. E, gente, quando essa história veio à tona, em 89... Outros dois meninos já estavam desaparecidos, né? O Eugene Martin, em 86, um terceiro foi raptado, o Mark James Warren, que tinha 12 ou 13 anos, também morava em Des Moines, também era entregador de jornal e também foi sequestrado. Do mesmo jeito, sumiu no ar.
Ou seja, eles estão fazendo isso na cara larga.
Sim. Tipo, casos, mesma circunstância, mesmo perfil de vítima, mesmo emprego de vítima, mesma cidade.
Eles não estão nem tentando esconder, gente.
2 anos de diferença um do outro. Meu 82, Deus. 84 e 86.
Que ódio.
O Roy Stephens julgou o depoimento do Bonatti sólido o suficiente para conseguir um encontro entre ele e a Noreen Gosch. A Noreen foi até a cadeia do Nebraska para visitar o Bonatti na cadeia, uhum. acompanhada de uma equipe de reportagem de um jornal de Iowa. Imagina, gente, foi um encontro tenso, né? Porque você tem a Noreen encontrando um dos sequestradores do filho desaparecido dela.
Claro.
Ainda assim, a sede da Noreen por informações e a necessidade de encontrar o Johnny foram, tipo, maiores pra ela do que o ódio pelo cara.
Uhum, claro.
Mas, assim, ela diz que foi muito difícil pra ela no começo, quando ela ficou sabendo que ela iria visitá-lo e que seria bom ela falar com ele, porque a chance dele falar mais coisa pra ela seria maior, por ela ser a mãe e tal,
claro,
né? Então, ela
mas
diz
deve
que
ser
ela...
uma situação impossível na cabeça de uma mãe. Porque a primeira coisa que você quer fazer é realmente bater na pessoa. É partir pra cima da pessoa.
Sim. E tem outra coisa. Pra preservar o elemento de surpresa, eles não avisaram o Bonatti que a Noreen ia lá. Ele só ficou sabendo que ele tinha uma visita quando anunciaram que ela ia visitá-lo. E ele só ficou sabendo quem era quando apresentaram ela pra ele. Então falaram que ele ficou extremamente impactado e que ele não parava de se desculpar com ela. Claro. E a Noreen conta que quando ela olhou pra ele, ela percebeu que ele não era muito diferente do Johnny, que ele não era muito mais velho que o Johnny. E ela falou que ela sentiu compaixão por ele.
Sim, porque ele entrou nessa meio que... Ele não queria fazer nada disso, pelo que ele fala.
Sim, ele foi jogado de paraquedas naquela... É que assim também... A gente sabe que sempre que uma pessoa, nessas circunstâncias, conta uma história, pode ser que ele esteja minimizando o próprio envolvimento no que aconteceu. Pode Sim. ser. Até porque, né, já é uma culpa que o cara carrega, já é uma coisa que... Eu imagino que deve te assombrar pra sempre uma coisa dessa, se você é uma pessoa que tem um mínimo de humanidade em você, né?
Mas o fato dele ter 15 anos, eu acho que é muito... É. Eu não sei, eu acho que é muito... Quando isso tudo aconteceu, ele tinha 15 anos. Eu acho que eu, como mãe, se eu fosse mãe, eu não conseguiria ver essa pessoa muito diferente do que o meu filho, sabe?
Eu
entendo
meio que...
que ela fala, porque tipo, não existe um menino de 15 anos que tomaria essa decisão. Ele foi forçado a isso.
É, sim. Então, ela sentiu compaixão por ele mesmo. E durante a conversa, o Bonatti falou de uma marca de nascença que o Johnny tinha no peito, que era uma informação que foi muito divulgada na imprensa, até aí.
Ah, ok.
Mas ele falou também de uma cicatriz que o Johnny tinha na língua e uma marca de queimadura que ele tinha na perna, e nenhuma dessas marcas tinha sido divulgada.
E era verdade, ele tinha.
Era verdade, ele tinha uma cicatriz na língua e uma marca de queimadura na perna.
Gente.
E ele sabia sobre o hábito do Johnny de gaguejar quando ele ficava nervoso, que também não tinha sido compartilhado nem com a polícia, nem com a imprensa.
Ele é um bebê, ele é uma criança.
E assim, gente, aqui, passem raiva conosquinho. Porque, muito embora a Noreen e o advogado do Bonatti acreditassem firmemente em toda a história, que aquilo era verdade, que precisava ser investigado, a polícia e o FBI não acreditaram na história e optaram por não interrogar o Bonatti sobre o caso, porque eles consideraram que ele não era uma testemunha confiável.
Mana!
Não é absurdamente revoltante? Eles acharam que ele não era confiável, que como ele tem o...
Mas mesmo que não seja confiável, você vai e faz uma investigação. Você investiga pra ver se é confiável. Não é no achômetro, eu não acho que seja confiável. Você vai pelo menos falar com a pessoa. Ele já te deu duas cicatrizes e detalhes do seu filho que
ninguém tinha. Pois é. Mas ele, basicamente, o que a polícia disse é que como ele era de interesse do Paul Bonatti... Tipo, buscar a pena reduzida e tal, pelo que...
Claro que ele vai fazer isso, mas Sim. isso não quer dizer que ele esteja mentindo.
Concordo perfeitamente com você, eu fiquei revoltadíssima.
Então, você pode trocar a verdade por um interesse seu, mas não deixa de ser a verdade.
Sim.
Não necessariamente
uma mentira. Mas eles falaram que não, que ele não era uma testemunha confiável. Foi esse o veredito do FBI e do... Então, assim, não é de se estranhar que a Noreen tenha ficado meio doida.
Nossa, eu tô ficando doida?
Porque, caralho, sabe?
Eu, desde a semana passada, já tô doida.
E, assim, em 93, o America's Most Wanted contatou o Paul Bonatti e conseguiu uma autorização do presídio pra que ele fosse levado até essa suposta casa no Colorado em que ele tinha visto o Johnny com o tal coronel.
Uhum.
E ele foi até lá. Foi o que eu falei ali atrás. Essa mesma casa... Ele mostrou a casa e falou, esta é a casa. Essa casa tem um fundo falso, que era onde ele deixava as crianças. Essa casa que ele apontou foi investigada pela equipe do documentário Quem Levou o Johnny.
Uhum.
E essa casa, de fato, tinha um fundo falso no chão. O produtor do documentário, Paul Sparrow, confirmou que ele examinou pessoalmente o espaço, que era um quarto secreto embaixo do piso. E que esse quarto tinha diversas iniciais gravadas na madeira.
Oh.
E foi tão séria essa denúncia, né? Essas filmagens e tal, que a polícia do Colorado foi procurada para comentar. Mas, de acordo com um statement publicado no Omaha World Herald, os investigadores do xerife do Colorado examinaram as afirmações de Bonatti sobre a casa e não tem qualquer comprovação de que Gosch tenha sido detido lá ou que quaisquer leis tenham sido violadas.
Ah, então, um menino que na época tinha 15 anos, ele tirou do cu de que aquela casa era aquela casa e de que aquela casa tinha um fundo falso e de que o Johnny tava lá e, por coincidência do destino, deu tudo certo.
É tipo assim, você acha um quartinho do
sequestro. Mas isso não é evidência.
É, não, você achou um quartinho do sequestro. Porque pra mim isso é um quartinho do sequestro.
Obviamente.
E aí você olha e fala, olha, temos aqui um quartinho do sequestro. Aí a polícia diz, ah, prova que é um quartinho do sequestro. Olhe para o quartinho do sequestro. Tinha alguém lá dentro? Não, ah.
Então não pode falar nada. Não, essa parte eu até entendo, mas assim, o menino disse que essa casa era essa casa, que ela tinha um fundo falso e que o Johnny tava lá. E essa casa tem um fundo falso.
Sim.
Então...
Sim, não, eu concordo totalmente com você. Então, assim, eu acho que aí você entra assim do tipo, a polícia do Colorado não vai se meter com uma investigação. Eu imagino que deva ser alguma coisa assim, eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei se é muita incompetência junta. Eu não sei se a polícia já tava cansada da Noreen nessa época, então tudo que ela vinha falar, eles meio que já deixavam de lado. Eu realmente não sei, mas assim...
Eu fico indignada porque às vezes você vê uma pessoa, tipo, sendo incriminada por alguma coisa e eles tiram a evidência do cu.
Sim.
Tipo, eles pegam um pedaço de papel e eles falam que nem no caso do Adnan, ele tinha escrito...
Eu pensei exatamente nesse caso.
I'm gonna kill, alguma coisa, tipo, I'm gonna kill, num livro dele ou num caderno dele, e eles falaram que aquilo era ele falando que ele ia matar a Rei.
Era uma confissão. Eu fico pensando se, por exemplo, esse maluco, pelo que eles falam, eu não sei nem se, gente, assim, estamos só especulando, tá? Porque, assim, ou... Pra mim, a polícia tá sendo muito obtusa ou a polícia tá sendo muito bem paga pra se fazer de obtusa. Porque como você falou, quando interessa, eles tiram evidência até do chão, né? Ele cata ali...
Tá aqui, evidências.
Tipo...
E daí...
Então, assim, será que não tem gente sendo paga pra não fazer nada?
Tinha um policial falando com o Johnny embaixo de uma arquibancada.
Então, entende? E só a partir do momento em que a Noreen reconheceu o policial... A polícia começou a investigar. Começou a investigar.
Entre aspas,
a se mexer.
É muito então, aleatório. Assim, é muito do julgamento humano. E o julgamento humano é muito falho. Parece que é tudo um jogo de interesse pra eles. É tipo, interessa tirar a evidência do cu. Tipo, evidências circunstanciais são evidências quando interessa a gente. Quando não interessa, não interessa. Daí não é evidência.
É
evidência circunstancial não é evidência mais.
É revoltante. Por isso que, assim, eu fico me perguntando se realmente foi muita burrice de muitos departamentos. Eu não sei se nos anos 90 tava rolando uma onda de crime, tava todo mundo sobrecarregado. Eu não sei o que que tava acontecendo. Eu não sei se é um caso de uma horrível coincidência de muita estupidez junta em vários departamentos de polícia diferentes. Ou se tem realmente... E assim, eu me considero uma pessoa bem cética, mas esse é o caso que me deixa desconfiada, tipo, em termos de teoria da conspiração, sabe? Ah. Porque, gente, assim, é estatisticamente muito improvável tanta gente ser tão braço curto de propósito, sabe? Quer dizer, ao contrário, né? É extremamente improvável tanta gente ser braço curto por coincidência na mesma investigação, né? Mas pode acontecer. É improvável, não é impossível. É bizarro. Em 93, a Noreen e o John se divorciaram. Pelo que eles falam, a relação, infelizmente, não sobreviveu ao luto causado pelo desaparecimento do Johnny.
O que é uma estatística,
até porque
não tem jeito.
A vida da Noreen virou isso, né?
Sim.
Eu acho que esse desaparecimento ocupou um espaço tão grande no coração dela que acho que não sobrou espaço pra mais nada. Assim.
Sim.
ela se mudou para um apartamento e continuou dedicando todo o tempo livre dela para descobrir o que aconteceu com o Johnny. Você tá preparado para uma reviravolta?
Ai. Vamos lá, palhaço tecneira.
Palhaço tecneira, vamos lá. Num dia de março de 97, às 2:30 da manhã, alguém bateu na porta do apartamento da Noreen. Ela perguntou quem era. Ai. E a resposta deixou ela arrepiada. A pessoa disse: mãe, sou eu, Johnny. Posso entrar? Chills.
Mano, eu fiquei arrepiada. Meu olho encheu de lágrima. Você tá brincando.
Nervosa, Noreen abriu a porta e reconheceu o filho, que estava acompanhado de um homem desconhecido, que não se apresentou e não a cumprimentou. O Johnny estava então com 27 anos, vestindo jeans e camiseta, com um casaco de inverno por cima. Seu cabelo estava tingido de preto e comprido na altura dos ombros. Ele confirmou sua identidade para Noreen, mostrando a marca de nascença no peito, e os dois se abraçaram. A Noreen disse não ter dúvida nenhuma de que se tratava do seu filho desaparecido.
Ai.
A visita durou cerca de 1h30, e a Noreen percebeu que o Johnny sempre olhava para o homem desconhecido antes de falar, como se ele estivesse pedindo permissão. O Johnny contou como havia sido vítima de uma rede de pedofilia em Des Moines, mas que conseguiu fugir depois de alguns anos. Segundo o próprio Johnny, a segurança ao redor dele teria afrouxado um pouco conforme ele foi ficando mais velho e, consequentemente, valendo menos para o ringue de pedófilos que o sequestrou, né? Desde então, ele estaria vivendo com um nome falso em um local secreto para não ser morto. Ele confirmou a história contada pelo Bonatti de que ele foi levado pelos três homens, trancado em um quarto e vendido a tal de coronel, e contou que com o tempo ele foi passado de uma casa para outra, vendido a políticos e empresários. Ao se despedir, ele pediu que a Noreen não o procurasse mais, porque sempre que ela o procurava ou que ela ia na imprensa, ela colocava as vidas dos dois em risco. Ele disse também que só se apresentaria à polícia e voltaria para casa quando os envolvidos em seu sequestro e tráfico fossem presos. E pediu a ajuda da Noreen para fazer justiça. E aí, assim, você também achou essa história um pouco bizarra? Porque até hoje não é possível confirmar se esse encontro realmente aconteceu, porque só tinha a Noreen em casa. Plot twist de novo.
Agora eu não sei nem o que pensar. Porque pode ter sido uma pessoa fingindo ser ele. Pode ter sido ele. Ou pode ser que nada disso foi real. Que ela simplesmente teve que alucinar isso pra poder lidar com a vida dela. Seguir com a vida dela.
A Noreen jura que sim, que o Johnny apareceu.
Do pé à cabeça.
Eu fiquei arrepiada escrevendo. É. Gente, a gente não sabe. A gente não sabe. Não dá pra saber. A Noreen jura que aconteceu. O ex-marido dela, o John, não tem certeza. Algumas pessoas pensam que algum golpista ou alguém bem intencionado, mas meio doido, não sei, pode ter batido na porta fingindo ser o Johnny. Até porque essa marca de nascença no peito foi bastante divulgada na imprensa. Outras pessoas pensam que ela pode ter sonhado tudo isso e acordou querendo tanto que fosse verdade que acabou acreditando. Sim. E tem ainda quem acredite que foi uma estratégia dela para manter o caso na mídia.
Pode ser também, marqueteira.
Eu acredito menos nisso. Eu defendo muito a ideia de que ou ela sonhou ou aconteceu. Ah. Porque essa pessoa que tava com ela não pediu nada pra ela, não pediu dinheiro.
É, não acho que não pediu nada. Eu não acho que ou foi uma alucinação porque ela precisava lidar com, ela precisava seguir com a vida dela porque isso tava matando ela e o subconsciente dela falou: vamos lidar com isso de uma vez por todas, vamos ter esse fechamento pra gente poder seguir com a vida. Acontece com várias pessoas, não é uma coisa que é inédita. Ou realmente o Johnny foi porque ele não aguentava mais ver a mãe dele sofrer na mídia.
E tem a teoria da conspiração também, né? Que quem quer que seja dessa rede aí, se existir realmente essa rede de pedófilo que ela fala, poderia ter mandado alguém pra ir lá pra ela acalmar, né?
Ou mandado o próprio Johnny, mas, assim, lá só pra acalmar ela. É. Porque se ele tava com outra pessoa e ele ficava olhando para essa pessoa toda vez que ele ia falar, era simplesmente para falar: mãe, se acalma, você não pode mais fazer isso, você está colocando a nossa vida em risco, para ela se afastar. E ele ainda estava sob o poder de quem sequestrou
pode
ele.
Ser.
Porque o tráfico, ele pode não ser de interesse para pedófilos, mas o tráfico sexual não tem muita idade, né?
É. Sim. A gente não sabe, gente. É... Mas calma que tem ainda tem coisa, tá? Não acabou essa história ainda, não. Quando a gente acha que acabou, a gente é jogado de volta.
Mais um episódio em que eu tô naquele brinquedo samba. Com os bracinhos cansados, só na reviravolta, e você no meio.
O palhaço da tecneira,
e você no meio dançando, na calma louca, assim, do palhaço da tecneira.
Não, gente, essa história é bizarra, assim, é bizarra. Em 2000, a Noreen publicou um livro chamado Por que Johnny Não Pode Voltar Pra Casa? E ela detalha esse encontro e ela conta toda a história da luta da vida dela pra ter o filho de volta. Uhum. Em 2006... um envelope foi passado debaixo da porta da Noreen. Nesse envelope tinham 3 fotos de 3 adolescentes amarrados no que parecia ser um cativeiro. A foto de um homem que parecia estar morto, com alguma coisa amarrada no pescoço, como se ele tivesse sido estrangulado. E uma foto em preto e branco de um menino com uma mordaça. A Noreen acreditava que a última foto era o Johnny. E ela postou essas fotos, eu vou compartilhar essas fotos no nosso Instagram depois. Talvez eu tenha que censurar um pouquinho, uhum, porque. Claro. Mas enfim, eu vou dar um jeito. Ela postou essas fotos no website. A Noreen tem um site. Uhum. E ela postou essas fotos no site dela na época com o intuito de ajudar a reconhecer os outros garotos, claro, das fotos. Alguns dias depois dessas fotos terem sido postadas, a polícia de Des Moines recebeu a seguinte carta anônima. Cavalheiros, alguém fez uma piada repreensível com uma mãe enlutada. A foto em questão não é de seu filho, mas de 3 meninos em Tampa, Flórida, entre 79 e 80, desafiando-se para um concurso de fuga. Houve uma investigação sobre essa foto, feita pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough, Flórida. De novo a Flórida. Nenhuma acusação foi apresentada e nenhuma irregularidade estabelecida. O detetive principal do caso chamava-se Zalva. Essa alegação deve ser fácil de verificar. E realmente, gente, o Zalva realmente existia, o nome dele é Nelson Zalva, uhum, e ele realmente tinha trabalhado para o Departamento de Polícia na Flórida nos anos 70 e 80, e ele confirmou que as fotos dos 3 meninos tinham sido investigadas por ele. Era realmente um concurso à la Houdini, sabe, em que os 3 meninos tinham que competir para ver quem conseguia se desamarrar primeiro. Sobre a foto em preto e branco, as minhas fontes divergem um pouco, tá? O Lazy Masquerade fala que a criança dessa foto nunca foi identificada, então que poderia ser o Johnny. O artigo escrito pelo Charlie O'Brien alega que o Nelson Zava alegou que essa foto era de um outro caso de desaparecimento investigado em 78 ou 79, antes do desaparecimento do Johnny. E a CNN e outros artigos que eu usei, que eu cito lá no começo, só não falam nada da origem dessa foto.
Tá.
O Paul Bonatti declarou em 2023 que ele recebia visitas do Johnny na cadeia e que sabia que o Johnny ainda estava escondido e que ele e sua parceira estavam esperando um filho. Aqui eu já acho que isso é mentira. Não sei porquê, mas assim...
Eu
acho que ele
stretch,
deve ter dado uma pirada.
Vai saber, mas eu acho que é estranho, se ele tá se escondendo, ele não ia estar visitando o Bonatti na cadeia, porque daí você tem...
Até porque você
é
filmado.
E você tem um registro, você precisa de um número de identidade, que você vai deixar seu nome, sua identidade, a menos que ele tivesse com uma identidade falsa, pode ser também, mas...
Pois é.
Você ia arriscar entrar numa prisão com uma identidade falsa, se você tá se escondendo... Só pra falar que tava envolvido no seu sequestro.
Ficou no cativeiro com você por um dia.
Não, eu não acredito nisso, não.
Eu também não. Eu acho que...
O Bonatti gostou da atenção.
Aí eu começo a... eu acho meio bizarro.
O Bonatti tá com cara agora daquele povo que vê que depois de um crime acontecer, vai na TV falar, eu sabia que ia acontecer! Meu peito esquerdo tava doendo, era assim que eu sabia que ia chover, e daí por isso que eu sabia que a pessoa ia estar usando um guarda-chuva verde. Tá bom. Obrigada.
E essa voz de nerd?
Sei lá de onde eu tirei isso.
Você tá interpretando vários personagens hoje. A juíza Natália, Natália Ners. Várias pessoas.
E pior que esse negócio, agora que eu tô pensando, esse negócio do peito esquerdo do É Quando Chove, eu acho que é de Garotas Malvadas, não é?
Sim, os peitos dela dói quando vai chover.
A minha avó tinha um negócio que ela falava que quando ia chover, os joelhos dela começavam a doer. Ela falava, ah, acordei com uma dor nos meus joelhos, daí vai chover.
Isso então, não. Mas quem tem artrite, se não me engano, tá? Não sei, não tenho certeza, assim. Eu lembro só de ouvir meus avós falarem. Parece que com a umidade piora. Frio e umidade
piora. Mas ela
piora.
Não tem nada, ela não tem nem vergonha na cara, ela tem. Porque ela não tem nada, ela é saudável, completamente então saudável. Ela só vem com essas, ai, minha perna tá doendo, vai chover.
Ai, gente, bom.
Minha avó é uma dessas que ia se falar, entendeu? Ah, eu sabia que o crime aconteceu, eu conheci o Johnny. A cara dela fala
a Natália
isso.
Nersa de novo, conheci o menino. Bom, gente, pra polícia, o Johnny ainda tá desaparecido. Em 15 de dezembro de 2023, a CNN fez uma matéria intitulada An Iowa Paperboy Disappeared 41 Years Ago. His Mother is Still on the Case. Ou, um entregador de jornais desapareceu em Iowa há 41 anos. Sua mãe ainda investiga o caso, né, em tradução livre. E nessa matéria consta um parecer sobre o posicionamento da polícia sobre esse caso hoje. E eu vou ler esse parecer pra vocês. O Departamento de Polícia de West Des Moines recusou-se a divulgar o arquivo completo do caso investigativo, porque o caso Gosch ainda é uma investigação ativa envolvendo autoridades estaduais e federais, e recusou-se a disponibilizar quaisquer investigadores atuais para uma entrevista. Também se recusou a responder a minha extensa lista de perguntas sobre o caso, mas a agência me enviou uma declaração que dizia, em parte... Entendemos quão profundamente esse caso afetou a família, a comunidade, as autoridades policiais e a nação. Esse caso permanecerá aberto e não vamos parar de investigar até termos uma conclusão e resposta sobre o que aconteceu com Johnny Gosch. A Noreen hoje tem 80 anos e ela ainda procura punir os responsáveis pelo rapto do seu filho. E para encerrar, eu peguei mais um trecho desse artigo da CNN... que eu achei bem relevante para tudo que a gente contou aqui nesses dois episódios. E esse trecho diz... O caso Gosch é um vasto labirinto, cheio de maravilhas e terror. Um lugar tão escuro que você mal consegue ver a mão na frente do rosto. Passei vários meses lá, enquanto relatava essa história, tentando conciliar as conclusões de Noreen com as das autoridades, na esperança de reunir todos os fatos objetivos. Muitos desses fatos permanecem desconhecidos. E assim, um aviso... Qualquer conclusão que você tirar sobre o destino de Johnny Gosch exigirá alguma combinação de suposições e fé. A maioria das pessoas que estuda o caso acaba optando por uma das duas teorias a seguir. Você pode optar por acreditar que Johnny foi assassinado logo após seu desaparecimento, mesmo que nenhum assassino tenha sido identificado e nenhum resto mortal tenha sido encontrado. Ou você pode acreditar em Noreen Gosch, que diz ter visto Johnny anos depois, vivo e bem. E conversou com ele apenas tempo suficiente para saber por que ele teve que desaparecer novamente. E essa é a história de Johnny Gosch, senhoras e senhores.
Eu estou exausta.
Mano, imagina eu pesquisando esse trem. Que... Nossa. Por...
Gente, eu não consigo parar de pensar nela.
O que você acha que aconteceu, no fim das contas?
Não, eu acho que ele foi raptado por um ringue de pedófilo.
Mas
você
acha que ele tá vivo?
Eu acho que ele tá vivo ainda. Sabe, agora, eu não sei. Mas eu acho que quando ele tinha até uns 20 e poucos anos, 30, talvez, sim. Mas que ele foi raptado e que ele foi passado de mão em mão. E que, infelizmente, quando ele ficou mais velho, ele só foi indo pra pessoas com outros fetiches. Mas que ele continua sendo traficado, infelizmente. É horrível falar isso. Nossa, até enquanto eu tô falando, me dói falar isso. Mas é isso que eu acredito. Eu acredito... Porque pra mim é muito mais... Eu sei que parece teoria de conspiração. E eu tento não entrar nesse negócio de... Ai, políticos e ricos e não sei o que estão envolvidos em ringue de pedófilo. Mas assim... Até pouco tempo atrás, a gente achava que tudo isso era um absurdo, que era um absurdo falar que celebridades, que realeza, que gente, que bilionários e milionários iam para um lugar para abusar de pessoas menores de idade. E hoje em dia a gente sabe que não era. Ah, a Ilha do Epstein era uma coisa real. E o Alex Jones, por exemplo, que é uma pessoa horrorosa que faz teoria de conspiração nos Estados Unidos, está falando disso já faz anos e anos e anos, muito antes da gente achar isso. Então, essa é uma daquelas únicas teorias de conspiração que eu acho que é verdade. Eu acho que existe gente com muito dinheiro e com muitos fetiches e que eles vivem meio que sobre a lei. E daí envolve todo mundo, porque eles estão infiltrados em todos os lados, assim, em todas as indústrias. Porque olha só tudo que a gente fala de Hollywood, olha só tudo que tá saindo sobre o Biri.
Na parte 1 do roteiro, a gente falou da Wonderland, em 98, né? Que era uma rede internacional de pedófilos, que raptava criança do mundo inteiro, né?
Eu não acho que isso seja coincidência. Eu não acho, sabe? Tipo, até por mais que seja, pareça ser teoria de conspiração, e talvez eu esteja soando meio louca, meio Damares aí, mas... eu acredito que tenha, porque até pouco tempo atrás a gente achava que tudo isso era teoria de conspiração, mas foi provado que é real. E é provado, de tempos em tempos, é provado que isso existe. É provado que as pessoas fazem isso, e que elas vivem acima da lei. E que tem político, e advogado, e juiz, e policial, e tá todo mundo envolvido. Então, sei lá.
Não, ninguém... Gente, é um caso que, assim, mudou os Estados Unidos mesmo. Tipo, mudou...
Ah, acho que mudou,
né? Mudou a nossa infância. Vê, a gente foi criada... Eu lembro quando eu era criança, assim. Minha mãe falava... Era exatamente o que a gente vê de Stranger Danger. Não é pra você falar com estranho. Sim. Não é se alguém chegar... a gente aprendia até a andar longe de carro na calçada.
Sim.
Tipo, você não anda perto de carro na calçada. Você anda bem perto pra dificultar as pessoas te pegarem mesmo.
Sim, então, assim, você ser agarrado por um estranho no meio da rua era uma coisa...
Era o maior pesadelo de uma...
Era um perigo iminente. Sim. Era uma coisa... Isso, o Triângulo das Bermudas e Areia Movediça eram os três piores Sim. pesadelos das crianças da nossa idade. Era, tipo, o que poderia ter acontecido. Eu lembro que tinha campanha da Punk, a Levada da Breca, tinha essas mensagens de, tipo...
Nossa, não sabia.
Tem, na série, eu acho que uma menina sofre uma tentativa de sequestro, alguma coisa assim. E daí é, tipo... Eles fazem campanha pra tentar achar a menina... Eu lembro de ver isso na Punk, a Levada da Breca.
Nossa, gente, nem sabia.
Metade da nossa audiência não vai saber o que é Punk, a Levada da Breca. Mas assim, porque metade da nossa audiência, aparentemente, é muito mais jovem do que eu imaginava. Um monte de gente veio me perguntar, veio comentar no vídeo do Diri, quem que é Diri?
É verdade.
Eu me senti como se eu estivesse falando, sei lá, sabe, da...
Da grande
da
fome.
Da jovem guarda, sabe?
Nem todo mundo compartilha a pré-adolescência / adolescência assistindo MTV Music Hits.
Não.
Gente, quero saber as teorias de vocês. Contem o que vocês acham.
Sim, gente. Comentem no post do Instagram. Porque daí todo mundo consegue participar do debate. Sim. E a gente não perde as mensagens. Muito obrigada pela sua audiência.
Sim.
Muito obrigada por todos os comentários, todas as mensagens de apoio, todos os elogios. Continuem elogiando a Renata.
E a Natália.
Mas principalmente a Renata e o Jorge.
E a Natália
e
também.
E o Balta. E, gente, é isso. Fiquem bem. Busquem conhecimentos.
Sejam bons.
Mas talvez não tanto conhecimento também, porque senão você cai numas presepadas.
Sim, esse caso alugou um triplex na minha cabeça e ainda aluga. Às vezes, no silêncio da noite, eu tô com insônia e eu penso, onde está lá Johnny Gosch? Sério? Eu tô lá, gente, é impossível, como pode?
Às vezes, no silêncio da noite.
Eu fico imaginando, onde estará Johnny Gosch?
Ai, gente.
Não sei onde ele está, gente.
Nossa, é extremamente triste isso. Não consigo imaginar a vida dela sendo completamente tomada pela... ânsia de você querer ver seu filho de volta, de você querer saber o que aconteceu, de você procurar justiça.
Mas eu penso que tipo, qualquer, seja verdade ou não, eu acho que fez bem pra ela vê-lo vivo, sabe? Porque pelo menos ela tem, mesmo que não seja verdade, ela tem isso pra ela, pra, tipo, consolá-la de alguma forma, né? Eu acho.
É, isso aconteceu com a minha avó. Minha avó viu meu pai morto. Um mês depois que ele morreu. Mas era o que ela precisava pra poder sair da cama. Então, às vezes, o cérebro da gente faz esse tipo de coisa com a gente. E tá tudo bem também. Eu acho que mesmo que tenha sido uma alucinação, não significa que foi menos real, sabe?
Sim, é verdade, tem razão.
No, só porque existiu só na cabeça dela não significa que não foi real. Às vezes, se é o que ela precisava pra seguir em frente, pra ter um pouco de paz naquele momento, vai saber como que tava o psicológico dela nessa hora.
Sim.
Então, se é o que tornou a vida dela possível, por que não? Sabe? Foi real.
É. Sim, tem razão. É, vamos torcer pra gente ter respostas um dia, né, gente? Esse ano faz 42 anos,
né? Ai, gente, conta pra gente o que você acha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por gentileza, se inscreva, porque tem vídeo novo todos os domingos. E se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, ou no Deezer, ou na Apple Podcasts, segue a gente, deixa um review, deixa 5 estrelas, dá like, comenta em todos os lugares que você puder para a gente continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Ok? E tchau. Começa a sua semana. Beijos. Bom trabalho.
Bom trabalho.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!